Hallöchen, willkommen zum Walk and Talk Essentials auf Deutsch. Ich bin der Hudson Kleinwin und ich freue mich, dass du da bist. Olá, seja muito bem-vindo a mais podcast de alemão aqui da Fluency Academy, o nosso Walk and Talk Essentials. Eu sou o Hudson, você provavelmente já me conhece, se não, prazer, tô aqui para te ajudar hoje. Se você já conhece o nosso podcast, sabe que ele é focado em treinar sua escuta e sua pronúncia. Se você ainda não conhece, fica tranquilo que eu te oriento como funciona. A gente vai sempre fazer repetições em voz alta depois de ouvir um diálogo. Esse diálogo é uma situação do dia a dia e depois disso a gente vai analisar ele tintim por tintim e então repetir para a gente entender direitinho o que está acontecendo ali. A gente sempre tem uma expansão de vocabulário relacionada ao conteúdo desse podcast. Você encontra isso na descrição do nosso episódio. Hoje nós vamos acompanhar uma conversa entre dois pais que estão trocando ali figurinhas sobre a criação dos filhos. Um deles está tendo alguns problemas com relação ao comportamento da sua filha. Eu quero que você tente entender qual que é o problema que ele está tendo. Bora ouvir que a gente já volta.
Du hast Kinder, Jonas, oder?
Ja, Karl, einen Jungen und ein Mädchen. Warum fragst du?
Meine Tochter verbringt den ganzen Tag am Computer. Was kann ich tun, damit sie mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen kann?
Es ist gut, dass sie ein Hobby hat, aber es ist schlecht, wenn es wichtiger als die geteilte Hausarbeit wird.
Genau das.
Vielleicht solltest du mit ihr sprechen und sagen, dass sie wichtig für den Tagesablauf des Hauses ist.
Prima, muito bom. A filha de um dos homens passa o dia inteiro no computador e isso acaba prejudicando algumas coisas em casa. Só que o outro homem dá algumas dicas de como lidar com isso. Eu quero que você tente entender qual que é a sugestão que ele dá. Bora ouvir o diálogo de novo e tenta se atentar a esses detalhes.
Du hast Kinder, Jonas, oder?
Ja, Karl, einen Jungen und ein Mädchen. Warum fragst du?
Meine Tochter verbringt den ganzen Tag am Computer. Was kann ich tun, damit sie mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen kann?
Es ist gut, dass sie ein Hobby hat, aber es ist schlecht, wenn es wichtiger als die geteilte Hausarbeit wird.
Genau das.
Vielleicht solltest du mit ihr sprechen und sagen, dass sie wichtig für den Tagesablauf des Hauses ist.
Wunderbar. Começando, hoje eu não preciso inventar nomes para os nossos personagens, porque eles mesmos já mencionam isso. O primeiro é o Karl, que você já sabe, né, que pode chamar de Carlinho, se você quiser, e ele pergunta para o Jonas, que é o outro homem do diálogo. O Karl diz o seguinte: Du hast Kinder, Jonas, oder? Você tem filhos, não tem, Jonas? Uma frase bem simples usando o verbo haben, que significa ter. E ele pergunta se o Jonas tem filhos. E aqui a gente usa a mesma palavra para falar crianças, né? Então, crianças e filhos em alemão, a gente usa a mesma palavra. No caso, Kinder. Wiederhol mit mir, bitte. Kinder. Kinder. Du hast Kinder, Jonas, oder? Du hast Kinder, Jonas, oder? Sehr gut. E não, essa não é uma clássica ja oder nein Frage, que o verbo aparece no começo normalmente. É como se você estivesse fazendo uma afirmação, mas ela tem aquela leve dúvida no final. Nós fizemos isso em português e no alemão a gente também faz, usando aqui o oder no fim da frase, que é tipo o nosso né. Eu quero que você preste atenção agora na diferença de entonação entre uma ja oder nein Frage, que é uma pergunta de sim ou não, e uma pergunta com oder no final. Repete comigo, se esforçando ao máximo para imitar essa entonação. Vamos lá, olha. Hast du Kinder, Jonas? Du hast Kinder, Jonas, oder? Sehr gut. Percebeu que na primeira frase, hast du Kinder, Jonas? Além do verbo estar na primeira posição, nós temos essa melodia que ela cresce ali na frase, né? Hast du Kinder, Jonas? Já na segunda frase, a melodia é como se fosse numa frase normal e que a gente está afirmando alguma coisa. A melodia, a gente diz que é decrescente nessas afirmações do alemão, né? Mas ela sobe no final da frase por conta do oder. Imagina que eu só afirmo que o Jonas tem filho. A melodia é assim. Du hast Kinder, Jonas. Mas se eu colocar o oder no final, vai subir. Du hast Kinder, Jonas. Oder? Ficou confuso? Keine Panik, sem pânico. Isso é algo que nós vamos adquirindo com o tempo em alemão, bem aos poucos. Às vezes é legal estruturar dessa forma, mas não é nada obrigatório para você entender. Isso vem com o tal do Sprachgefühl, que é o sentimento da língua, né? Quando você começa a perceber mais a entonação e esses detalhes. Continuando, o Jonas responde. Ja, Karl, einen Jung und ein Mädchen. Warum fragst du? Sim, Karl, um menino e uma menina. Por que a pergunta? Repete comigo como se diz um menino. Einen Jung. Einen Jung. E agora, ein Mädchen. Ein Mädchen. Que significa uma garota. Uma curiosidade aqui. Essa palavra, Mädchen, em alemão, ela é do gênero neutro. Das Mädchen. Por isso, a gente fala ein Mädchen e não eine Mädchen. Uma das possíveis explicações para isso é por conta da terminação, chen, que é como se fosse o diminutivo no alemão. Todas as palavras terminadas em chen são neutras. O Jonas, ele em seguida pergunta o porquê dessa pergunta. Warum? Warum? Warum fragst du? Warum fragst du? Esse warum lembra que ele é sempre o porquê de perguntas, tá? Não vai ser usado em outras situações quando a gente estiver respondendo, né? Sempre para perguntas. Sehr gut. O Karl então solta tudo e desabafa. Meine Tochter verbringt den ganzen Tag am Computer. Was kann ich tun, damit sie mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen kann? Minha filha passa o dia inteiro ocupada no computador. O que eu posso fazer para ela passar mais tempo com a família? Ok, vamos por partes, porque essa frase é grande, né? Primeiro, ele diz que a filha fica o dia inteiro no computador. Repete comigo como se fala minha filha. Meine Tochter. Meine Tochter. Wunderbar. E sim, parece que a gente tá falando torta, né? Com um sotaque diferente, mas é bem parecido a pronúncia dessas duas palavras no português e no alemão. So, gehen wir weiter. O verbo que ele usou nesse caso, nessa frase que a gente acabou de ver, tem a ver com gastar tempo. É o verbo verbringen. No caso, ele não usa a palavra Zeit aqui, né, que significa tempo especificamente, mas sim den ganzen Tag, que é um tipo de tempo, né? A gente fala o dia inteiro, é um tempo. E nesse caso, significa que a filha dele gasta ou passa o dia inteiro no computador. Então, esse verbringen tem a ver com gastar ou passar tempo. Nesse caso apenas, ok? Repete comigo. Verbringt. Verbringt. Den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Am Computer. Am Computer. Muito bem. Agora a frase completinha. Meine Tochter verbringt den ganzen Tag am Computer. Sehr gut. Ele pede, então, ajuda, né? Perguntando o que ele pode fazer para que ela passe mais tempo com a família. Então, ele fala o seguinte. Was kann ich tun? Was kann ich tun? Lembre que esse verbo tun é basicamente a mesma coisa que o verbo machen. Nessa situação, ambos podem ser usados, tá bom? Continuando com a última parte da frase. Mit mir. Kann. Kann. Verbringen kann. Verbringen kann. Mit ihrer Familie verbringen kann. Mit ihrer Familie verbringen kann. Mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen kann. Mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen kann. Agora a frase completinha. A gente vai colocar o tal do damit ali na frente. Esse damit, ele tá dando um propósito, né, para essa pergunta. Então, ele quer saber o que ele faz para que a filha dele passe mais tempo com a família. Então, o objetivo seria passar mais tempo com a família. É esse o papel do damit ali. Repete comigo. Damit sie mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen kann. Sehr gut, muito bem. Percebeu que esse verbringen pode ser muito útil, né? Nessa frase ele foi combinado com a palavra die Zeit, que significa tempo. Em seguida, o Jonas dá uma opinião. Es ist gut, dass sie ein Hobby hat, aber es ist schlecht, wenn es wichtiger als die geteilte Hausarbeit wird. É bom que ela tenha um hobby, mas é ruim quando eles se tornam mais importantes do que as tarefas domésticas compartilhadas. O Jonas tá todo palestrinha hoje, né? Mas foi bom porque o Carl que pediu essa opinião, então ele tá aqui ajudando. Vamos começar pela primeira parte da frase. Es ist gut. Es ist gut. No alemão, a gente sempre precisa desse es nesse tipo de frase. No português, nós falamos, por exemplo, é bom. Não tem sujeito nessa frase. Já no alemão, a gente tem uma estrutura parecida com o inglês, em que a gente precisa colocar o it para ocupar esse lugar de sujeito. É a mesma coisa que acontece no alemão usando esse es, né, que ele completa a frase. Então, eu não posso só falar, por exemplo, ist gut, para falar que é bom. Não, es ist gut, ok? Mas o que é bom aqui mesmo? Que ela tem um hobby, ele quer dizer isso. Repete comigo. Ein Hobby hat. Ein Hobby hat. Dass sie ein Hobby hat. Dass sie ein Hobby hat. Toll, muito bem. Isso ele considera bom, né? Mas o que ele considera ruim? Que esses hobbies atrapalhem o decorrer da vida em família. Me diz aí uma coisa, como que é o contrário de gut, né? Qual que é o contrário de gut, que significa bom? Schlecht. Schlecht. Toll, sehr gut. E ele usa essa palavra na frase. Continua comigo. Aber es ist schlecht. Aber es ist schlecht. Prima, muito bem. Olha só, o es ist tá aí de novo, né? É uma expressão que pode aparecer em diversas situações. Es ist gut, é bom. Es ist schlecht, é ruim. Es ist wichtig, é importante. E assim por diante. Mas ele considera ruim porque isso pode atrapalhar nas tarefas de casa. Nós falamos tarefas de casa assim. Hausarbeit. Hausarbeit. É como se fosse o trabalho de casa, né? Continua comigo. Die geteilte Hausarbeit. Die geteilte Hausarbeit. Wunderschön, muito bem. O geteilte que apareceu ali é para especificar que são tarefas de casa compartilhadas, divididas, ok? Continuando com o resto da frase. Wichtiger als... Capricha nesse L aí, hein? Nada de falar aus, mas sim als, com a língua lá nos dentes. Wenn es wichtiger als die geteilte Hausarbeit wird. Wenn es wichtiger als die geteilte Hausarbeit wird. Wunderbar, muito bem, muito bem. O Carlinhos não tem basicamente nada para acrescentar e só concorda com o que o Jonas disse. E ele fala o seguinte. Genau das. Exatamente. So, sprich mir nach, bitte. Genau das. Genau das. Sehr gut. Continuando o sermão, o conselho, né? O Jonas fala o seguinte. Vielleicht solltest du mit ihr sprechen und sagen, dass sie wichtig für den Tagesablauf des Hauses ist. Talvez você deveria falar com ela e dizer que ela é importante para a rotina da casa. Das finde ich gut. Isso eu acho uma boa ideia. Às vezes está faltando um pouquinho de conversa entre pai e filha, né? Conversar e dizer, nós falamos dessa forma. Repete comigo. Sprechen und sagen. Sprechen und sagen. E com quem que ele deve falar? Com ela, a filha dele, né? Mit mir, bitte. Mit ihr sprechen und sagen. Mit ihr sprechen und sagen. Solltest du mit ihr sprechen und sagen? Solltest du mit ihr sprechen und sagen? Vielleicht solltest du mit ihr sprechen und sagen, vielleicht solltest du mit ihr sprechen und sagen, sehr gut. E olha só, esse vielleicht tá aí de novo. Se você já ouviu os nossos podcasts, provavelmente já ouviu esse vielleicht alguma vez. Aquela palavra que merece sempre um treino específico, porque é bem recorrente e muito útil, apesar de que assusta um pouquinho no começo, né? Repete comigo mais uma vez. Bitte. Vielleicht. Sehr gut. Continuando, o Jonas sugere mostrar que ela é importante para a rotina de casa. Repete comigo como a gente fala importante. Wichtig. Wichtig. Agora a palavra rotina. Tagesablauf. Tagesablauf. Essa palavra ablaufen, né, vem de um verbo que significa decorrer, enquanto Tag significa dia. A rotina, nesse sentido, seria o decorrer do dia, né? Tagesablauf. Continuando. Wichtig für den Tagesablauf. Wichtig für den Tagesablauf. Des Hauses. Des Hauses. Agora a frase completinha, bora lá. Das sehr wichtig für den Tagesablauf des Hauses ist. Das sehr wichtig für den Tagesablauf des Hauses ist. Wunderbar, maravilhoso. Apesar do Jonas ser meio palestrinha, ele até que deu bons conselhos pro Carl, né? Nada como uma boa conversa entre pai e filha para resolver os conflitos em casa. Terminamos aqui a nossa análise de hoje. Eu espero que tudo se resolva aí na casa do Carlinhos, mas claro, isso a gente não tem como saber. Que tal agora ouvir o diálogo mais uma vez para você revisar tudo o que a gente aprendeu hoje? Los geht's!
Du hast Kinder, Jonas, oder?
Ja, Karl, einen Jungen und ein Mädchen. Warum fragst du?
Meine Tochter verbringt den ganzen Tag am Computer. Was kann ich tun, damit sie mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen kann?
Es ist gut, dass sie ein Hobby hat, aber es ist schlecht, wenn es wichtiger als die geteilte Hausarbeit wird.
Genau das.
Vielleicht solltest du mit ihr sprechen und sagen, dass sie wichtig für den Tagesablauf des Hauses ist.
So, wie war's? E aí, como foi? Espero que você tenha aprendido bastante durante esse episódio. Lembra que a prática leva à perfeição. Claro, ninguém aqui quer falar perfeitamente como um nativo, porque a gente não é nativo. E tudo bem, a gente vai ter sotaque, a gente vai ter as nossas dificuldades, mas esse tipo de exercício, colocar o alemão no seu dia a dia, é muito importante para você falar de uma maneira cada vez mais natural. Não se esqueça que a gente tem uma expansão de vocabulário na nossa descrição para expandir ainda mais os seus conhecimentos. Das war alles für heute. Isso foi tudo por hoje. Espero que eu tenha te ajudado. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Muito obrigado pela sua atenção. A gente se ouve em breve. Auf Wiederhören. Tschüss.